Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 102: O Cristão e o Mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Jesus em Marcos. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O Mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maturos. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se. Lhe exige, então, de pronto, credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Comentário sobre a mensagem O Cristão e o Mundo. Estar no mundo atualmente é um grande desafio para homens e mulheres encarnados aqui na Terra. Porque existem violências de toda a ordem, crises político-econômicas, apelo consumista, aquela busca incessante por coisa nenhuma. E tudo isso reflete um quadro de aparente instabilidade que parece dominar o planeta. Viver nesses tempos e não se deixar envolver por esses ruídos tormentosos que chegam até nós, ou seja, estar no mundo sem ser do mundo, exige do Filho de Deus que está sincero nos seus propósitos de mudança, uma conduta que seja equilibrada e saudável. Mas aí podemos nos perguntar, como conseguir agir assim em meio a tantos apelos? O nobre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, na mensagem O Homem no Mundo, apresenta a proposta para se viver o presente com o olhar no futuro. Na realidade, As informações que foram registradas em bordéis em 1863 são trazidas por um espírito protetor que diz o seguinte: vivei com os homens do vosso tempo como devem viver os homens, pois a virtude não consiste em repelir os prazeres que a condição humana permite. E o amigo espiritual arremata: sede felizes, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus. Então, estar no mundo é para todos, mas não ser do mundo exige um certo esforço daquele que busca ser feliz, mas agindo em conformidade com as leis divinas. O Espírito Emmanuel, na mensagem que acabamos de ler, O Cristão e o Mundo, desse precioso livro Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, alerta muito bem: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Emmanuel, com muita sabedoria, nos remete à comodidade do comportamento considerado normal, entre aspas, na Terra, quando ele afirma que, quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Mas, ele continua, em lhe surgindo a erva tenra da fé retificadora, a sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Porque fazer diferente da maioria não é tarefa fácil, ainda mais num mundo que nos impõe um ritmo acelerado. E num mundo onde a velocidade com que as coisas acontecem mal nos dá tempo de saborear o que estamos vivenciando. Ainda segundo Emmanuel, ele diz o seguinte: muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Porque realmente a proposta é desafiadora, mas plenamente possível de ser executada, principalmente quando contamos com a informação espírita para nos apontar o rumo que precisamos seguir. É interessante notar que há questões no cotidiano que são aparentemente simples, mas que nos põem à prova quanto à condição de homens no mundo que não são do mundo. Vamos observar o dinheiro como exemplo. A princípio, o recurso econômico à nossa disposição, ele é neutro. Mas segundo o uso que nós lhe damos, ele pode se transformar numa escada de acesso a patamares mais elevados, mas também a rampa de degradação moral. Vai depender de nós. Um outro exemplo interessante nos é dado pelo espírito Camilo, que é o mentor espiritual do médium Raul Teixeira, e está na obra Minha Família, O Mundo e Eu. E ele aborda essa mensagem em Tuas Festas Familiares. O item se chama Em Tuas Festas Familiares, desse livro. Ele diz exatamente sobre a responsabilidade do Filho de Deus que abre as portas do seu lar quando ele vai receber convidados. Então Camilo alerta: evita tudo que caracterize desequilíbrio, desarmonia, sob as máscaras de pretensa alegria. E ainda continua: afasta qualquer tipo de droga do teu evento, a começar dos alcoólicos, que costumam abrir portas a outras substâncias ilegais. Então nós ficamos pensando, como devemos agir? É a questão proposta por aquela pessoa que tem o desejo sério de acertar mais e errar menos. Mas quem nos auxilia a responder é a mentora de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, na sua obra Rejubila-te em Deus. Ela nos propõe um exercício do desapego. E é ela que nos diz: títulos, posições de destaque, beleza e harmonia somática não são de caráter permanente na estrutura do ser imortal. A benfeitora ainda relata que o desapego deve se constituir na proposta essencial para se adquirir a harmonia interior. E ela continua: exercita-te em possuir, sem deixar-te asfixiar pela posse possuidora. Na verdade, nós precisamos aprender a nos livrar das coisas e das aparências, não sofrendo porque possuímos ou deixamos de possuir. Devemos nos contentar em ser o mesmo de sempre, jovial, alegre, tanto numa situação quanto em outra. Também conclui assim a amiga espiritual da humanidade, Joana de Ângeles. Nesses tempos de mudança, como esses que estamos vivendo atualmente, nós podemos colaborar para a construção de um mundo melhor, tão sonhado pela humanidade, fazendo efetivamente a nossa parte, sendo cristãos, no trabalho incessante do bem, convivendo com as pessoas que nos rodeiam. Sejamos sempre as cartas vivas do Evangelho. Sejamos exemplos de fraternidade sincera, demonstrando que é possível, sim, estarmos no mundo sem sermos propriamente daqui, já que a nossa morada verdadeira é o universo. Então, peçamos ao nosso Mestre Jesus que ele nos ensine a executar os seus propósitos, que ele abra para nós as portas de ouro das oportunidades do serviço do bem e que ele nos ajude a compreender a sua vontade. Que o nosso trabalho seja a oficina sagrada de bênçãos infinitas e que nós aprendamos a converter as dificuldades em estímulos santos, transformando os obstáculos da senda em renovadas lições. Vamos semear o bem, em nome de Jesus, onde estejam surgindo espinhos do mal. Vamos acender a luz de Jesus, onde exista a treva. Vamos derramar o bálsamo do seu amor, onde exista o pranto do sofrimento. Vamos proclamar a sua bênção, onde haja condenações. E que possamos sempre levar a bandeira da paz junto às guerras do ódio. Vamos servir a Jesus com a fidelidade com que ele nos ama, com que ele perdoa as nossas fragilidades, as nossas vacilações, na execução da sua obra divina.